Está conosco agora a professora e pesquisadora Larissa Bombardi, ela que é geógrafa e se dedica a estudar a questão dos agrotóxicos aqui no Brasil. A gente vai conversar sobre um relatório recente dela e que mostra os tentáculos da indústria europeia de venenos agrícolas na política brasileira por meio do agronegócio. Larissa, obrigada por estar aqui conosco para falar sobre essa questão que gravíssima, acho que a gente não consegue nem achar outro adjetivo, né?
Obrigada a vocês pelo convite. Sim, é muito grave porque tem a ver com os destinos de um país, de uma nação, né? Então, realmente uma situação muito grave que não começa e não termina no Brasil, né? Que tem a ver com a inserção do Brasil na economia mundial e como é que, na verdade, algumas empresas transnacionais que se organizam de forma oligopolística, né? Quer dizer, o que que é isso, né? Algumas empresas, poucas empresas controlando a maior parte do mercado. Então, se a gente for olhar para o tema dos agroquímicos, né, hoje cinco empresas controlam 70% das vendas de pesticidas, de agrotóxicos no mundo. É, obviamente que essas empresas elas não atuam sozinhas, né? Isso é bastante orquestrado também com governos locais, né? Não só do Brasil, mas de outros países, mas no Brasil isso é muito claro.
Pois é, a gente já conhece essa realidade que traz para o Brasil agrotóxicos que são proibidos em diversos países, que são vendidos aqui por indústrias baseadas em países europeus, que inclusive estão nessa lista de países, nações que baniram esses produtos. Então, há uma contradição que a gente já conhece aí. Lá não pode, mas eles fabricam e mandam para cá. Agora a gente tem essa realidade, esse relato de vocês das interferências dessas indústrias na política. Como é que se dá essa atuação?
Bom, vou falar de uma forma bem clara, né? No Brasil hoje a gente tem um setor do nosso Congresso, né? Embora nós sejamos majoritariamente um país urbano, uma grande parte dos nossos representantes estão associados àquilo que comumente a gente conhece como agronegócio. Então, é esse setor que se articula de forma estrutural e oficial, tanto no, na nossa Câmara dos Deputados como também no Senado, é conhecido como bancada ruralista. Acho que todo mundo que está nos ouvindo já deve ter ouvido essa expressão bancada ruralista. O que que é isso, né? É um grupo, né? É, na Câmara dos Deputados, de deputados, e no Senado, de senadores, ligados, digamos assim, aos interesses do setor agropecuário. Mas esses interesses do setor agropecuário no Brasil, eles não começam e não terminam no Brasil. A gente hoje tem uma estrutura, relacionada com a agricultura, em que eu costumo dizer o seguinte: falar em produção agrícola não é a mesma coisa que falar em produção de alimentos. Então, a gente tem hoje empresas que estão, como você mesma disse, né, sediadas na União Europeia, e elas fabricam, por exemplo, tanto as sementes quanto os insumos que serão utilizados na agricultura. Então, essas indústrias, né, de alguma forma, eu colocaria uma linha de corte, né, no período do pós-Segunda Guerra Mundial. Essas indústrias, elas passaram a se apropriar também da agricultura. Então, esse mercado globalizado, como a gente conhece hoje, né, mundializado para os alimentos, entre aspas, né, ele permite, de alguma forma, que essas indústrias, que antes eram indústrias quase que exclusivamente, do setor químico, também se apropriem da agricultura. Então, há um mecanismo. O que que tem acontecido? O Estado brasileiro, né, o governo federal e também o nosso legislativo, eles têm operado de uma forma em que essas indústrias têm um controle e um, digamos assim, e benefícios em função do modelo agrícola que o país adota e utiliza. Então, se historicamente, né, na história da humanidade, a produção agrícola era uma produção conduzida pelos camponeses nas pequenas parcelas, sejam elas propriedades ou parcelas trabalhadas de forma comunal. Enfim, o grosso, digamos assim, da produção agrícola mundial até a Segunda Guerra Mundial era de responsabilidade dos pequenos agricultores, dos camponeses ou dos povos tradicionais, né? Entre os quais, né, as comunidades indígenas, tudo isso. Então, o que que aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial? Um momento diferente no capitalismo, em que ele não só se desenvolve na indústria, como a gente conhece, como é muito clássico, como todos nós conhecemos, né, esses exemplos, mas ele passa também a se desenvolver na agricultura, mas muitas vezes de uma forma indireta. Que forma indireta é essa? É por meio de uma expressão que a gente usa, né, na geografia, a gente fala subordinação da renda da terra ao capital. O que que é esse palavrão, né? O que que essa expressão significa? Significa que as indústrias químicas, elas subordinam a produção agrícola. Como assim, né? Do que eu estou falando? Eu estou falando que quando a gente tem uma monocultura, a monocultura em si ela vai na contramão do arranjo natural, né? De como a natureza se apresenta. Então, essa monocultura, como ela vai na contramão, então ela introduzindo, por exemplo, fertilizante químico e trazendo um só, né, monocultura, o que que é isso, monocultura, né? Um só vegetal em vasta área, em extensa área, é um tipo de agricultura que torna esse vegetal, esse cultivo, suscetível aos insetos, suscetível a fungo, enfim, aquilo que é conhecido comumente, entre aspas, como praga. Então, é uma agricultura que ela mesma, como ela vai na contramão desse arranjo da natureza, ela é uma agricultura químico-dependente. Então, essas indústrias, que estão majoritariamente sediadas no hemisfério norte e prioritariamente na Europa, eu diria, elas controlam a agricultura sem que necessariamente estejam envolvidas no fazer agrícola, digamos assim. Então, é disso que a gente está falando. Então, obviamente, essas indústrias elas têm o maior interesse de que essa agricultura em larga escala, essa monocultura, continua se reproduzindo, porque isso envolve bilhões de dólares anualmente nesse negócio. Então, essas indústrias elas atuam em vários países, e no Brasil de forma muito clara, com mecanismos que afetam o nosso executivo, que afetam o legislativo. Então, a gente tem, quando a gente fala disso, né, que se chama, que é o apelido bancada ruralista, né, a Frente Parlamentar da Agricultura, ela vai tomar algumas decisões, não é? Vai apresentar projetos de lei, vai se posicionar em relação aos temas da agricultura, e essa chamada bancada ruralista, ela tem uma grande representatividade na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. No Senado, basicamente, esses senadores são metade do nosso Senado, são ligados a esse setor. Então, de novo, eu vou insistir em algo que um colega da Universidade Federal da Paraíba chama atenção. O Brasil é um país majoritariamente urbano e a nossa representatividade, quando a gente olha para os nossos senadores e para os nossos deputados, eles são majoritariamente ruralistas. Bem, então, como é que essas coisas se dão na prática? A gente tem isso, um levantamento muito extenso, muito minucioso, feito pelo um grupo de jornalistas investigativos de olho nos ruralistas, e eles fizeram praticamente um dossiê sobre como se dá, né, esse lobby, quanto as empresas que estão sediadas, por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos, na China, controlam aquilo que vai ser votado no Brasil. Então, isso dá, às vezes de forma direta, no último governo, a média de reuniões desse setor com o próprio governo federal era de 4 reuniões por mês. Então, algo que nunca se viu. Então, muitas vezes de forma direta e outras vezes de forma indireta. Como de forma indireta? Por exemplo, dando informações, dando aporte técnico, entre aspas, para aquilo que vai ser votado. Então, esse levantamento do grupo, né, de Olho nos Ruralistas, mostra a existência de um think tank, que é algo como uma organização voltada para ideias, para fornecer informações que vão alimentar a chamada bancada ruralista para tomar suas decisões, para propor projetos de lei, etc. E aí a gente percebe nesse estudo que a gente revelou, penso, de uma forma muito clara, eu não fiz o estudo sozinha, né? Teve a parceria da Audrey Shango e mais outras pessoas ligadas a uma entidade chamada Friends of the Earth. E o que a gente pode ver é uma linha de conexão direta, por exemplo, com o lobby que acontece na própria União Europeia e esse lobby no Brasil. Então, organizações, isso que a gente chama de think tank, existente no Brasil, em conexão direta com o que existe na União Europeia, para atuar fazendo um lobby em favor dessas indústrias de agrotóxicos. Então, É algo muito assustador, e importante que a gente saiba que aquilo que é decidido no Brasil e os destinos do nosso país não estão sempre nas nossas mãos. A gente tem que estar atento, porque muitas vezes determinações que são externas vão direcionar aquilo que vai acontecer no nosso país e o que diz respeito a nós, cada um de nós, enquanto indivíduo, porque a gente está falando de substâncias que são tóxicas, e ser tóxico quer dizer também ser cancerígeno, quer dizer que a gente está falando de substâncias que provocam malformação fetal, quer dizer que a gente está falando de substâncias que provocam problemas hormonais graves, problemas reprodutivos, é disso que a gente está falando. Então, isso diz respeito ao nosso cotidiano, né? Diz respeito, obviamente, ao meio ambiente, às populações rurais, mas a cada um de nós, brasileiros. Então, é preciso que nós estejamos atentos, sobretudo num ano de eleições, não é?
Sem
A gente tem que estar atento, não, a gente não está falando só de eleições presidenciais, a gente está falando de reeleger um Congresso inteiro. Então, se a gente for pensar que metade do nosso Senado é associado a esse setor, a gente tem que acordar e escolher que Senado e que Câmara dos Deputados a gente quer. E o estudo também revelou, por exemplo, quanto grande parte desses deputados que fazem parte dessa chamada ruralista, eles estão associados ao desmatamento, ao trabalho escravo, enfim, já em função de levantamentos feitos por essas entidades de jornalismo investigativo, como De Olho nos Ruralistas, Repórter Brasil, etc. Então, é muito necessário que a gente fique de olho para o que está acontecendo hoje e nas eleições que vão ocorrer esse ano.
Quer dizer, a gente tem empresas que fabricam venenos na Europa, vendem esses venenos para o Brasil e, não satisfeitas com a possibilidade dessa comercialização, influenciam a política brasileira por meio da bancada ruralista, do lobby no Congresso Nacional e dessa tentativa de criação de grupos de pensamento, né? Os pensadores do agronegócio, criando estratégias para levar para o poder público brasileiro e conseguir moldar as leis, em favor dessas empresas e do agronegócio como um todo. Para a gente fazer uma reflexão final, Larissa, tem caminho de volta? Dá para a gente sair dessa dinâmica e reverter esse cenário?
Tem caminho de volta, sempre tem caminho de volta. Tem que ter o caminho de volta, e o caminho de volta, para mim, eu penso que o alimento ele tem essa potência. Se a gente colocar a segurança, a soberania alimentar como eixo estrutural de um projeto de nação, tem caminho de volta. Por que que tem caminho de volta? Porque se a gente basear, se a gente reestruturar a nossa sociedade, se a gente colocar, se a gente cumprir a função, social da terra que está prevista na nossa Constituição, a gente consegue atingir a segurança alimentar, a soberania alimentar. Segurança alimentar, o que é segurança alimentar? É a gente garantir alimento para toda a população em suficiência, em termos de calóricos, em termos não só calóricos, mas nutricionais de uma forma mais ampla, de sais minerais e vitaminas, enfim. É a gente ter saciedade para a população toda. O que é soberania alimentar? É, além de ter saciedade em termos calóricos, em termos vitamínicos, é ter essa saciedade com soberania, ou seja, alimentos livres de agrotóxicos e transgênicos. Eu estou comendo um alimento limpo. E ao fazer isso, eu também resolvo um problema gravíssimo, que é o problema que vai esbarrar no que para mim é a principal chaga, né? A espinha dorsal da principal chaga da sociedade brasileira, que é essa desigualdade relacionada com a maneira como a terra foi apropriada. Então, se a gente quiser construir um projeto de nação que envolva a segurança e a soberania alimentar, a gente vai precisar estruturar a sociedade em torno disso. O que isso significa? Ter um massivo acesso à terra por meio de pequenos agricultores que vão produzir numa forma, num manejo agroecológico. É isso que a gente precisa. E com isso a gente consegue reverter essa lógica. Agora, isso não é uma lição de casa só para o Brasil, isso é algo que está posto para o mundo. Então, ao invés da gente transformar alimento em commodity ou em agroenergia, a gente tem que ter as terras para produzir alimentos e garantir a alimentação da população brasileira. Então, as políticas públicas nunca, o processo de reforma agrária ou de democratização das terras pode ser pensado sem que a gente leve em consideração, a relação cidade-campo. Então, uma perspectiva, um projeto de nação que tome em conta a segurança, a soberania alimentar, além de sanar uma questão social que é histórica no Brasil, que é centenária no Brasil, evita e regenera a questão, evita os impactos ambientais e regenera, obviamente, os danos ambientais que a gente tem causado secularmente e mais dramaticamente nas quatro últimas décadas. Acho que é disso que se trata. Então, num ano de eleição, qual é o projeto de nação que a gente quer construir? O que a gente quer construir? Que lugar a gente quer ocupar na economia mundo? A gente quer continuar exportando commodities e importando agrotóxicos, ou a gente quer tecer redes de solidariedade que fortaleçam a agroecologia no mundo inteiro e que possam fazer frente ao problema, por exemplo, do aquecimento global? É disso que se trata.
E essa mudança é possível, viu? Para vocês que estão escutando a gente, muitas vezes a gente fala sobre mudar o nosso modo de fazer agricultura, mudar o nosso modo de exportar as coisas que a gente produz, deixar de exportar, de ser um país que exporta, manda para fora as nossas maiores riquezas em estado bruto e que recebe muito pouco de volta e que coloca a própria população numa insegurança social. Tem como mudar isso? A gente não está aqui falando de uma utopia impossível. Há pessoas, inclusive, colocando isso em prática. Então, a gente precisa realmente financiar essas práticas e potencializar essas políticas. Larissa, obrigada demais por estar aqui conosco no Brasil de Fato, na Rádio Brasil de Fato, conversar com a gente sobre esse assunto. Valeu pela participação, valeu pela presença. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.